Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 25 de março de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Mudanças na lei de falências são destaque na pauta do plenário na Semana Santa. Governo revê contas e projeta déficit de 9,3 bilhões para 2024. Parlamentares e sociedade civil reivindicam abastecimento de água a toda a população como direito fundamental. E Câmara aprova nova regra para a distribuição de revisão de pensão alimentícia. Mudanças na lei de falências são destaque na pauta do plenário na Semana Santa. O repórter Santiago Delape tem os detalhes.
O plenário da Câmara deve iniciar os trabalhos da Semana Santa, dando continuidade à análise do projeto que estabelece mudanças na lei de falências. O objetivo da proposta é acelerar processos de falência e fortalecer a figura dos credores, que poderão escolher em Assembleia Geral o gestor fiduciário da massa falida das empresas em apuros, em substituição ao administrador judicial, como funciona hoje em dia. A relatora da proposta, Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro, leu seu parecer na última quinta-feira. Ela condenou privilégios e vantagens reservadas a administradores judiciais, que pelo texto só atuarão caso a Assembleia de Credores não eleja um gestor.
Me pergunto se um administrador judicial, que porventura pode receber o valor de uma falência quase que inteira, apenas como remuneração pessoal, consegue pôr sua cabeça no travesseiro, sabendo que sua remuneração impediu um processo de ser concluído e impediu centenas e milhares de trabalhadores de liquidarem suas posições e receber o que lhes é de direito. O que eu quero dizer com isso, presidente, é que um juiz de falência, meus pares, pode decidir, como muitos já decidem nesse país, que um administrador judicial receba um salário completamente arbitrário. Existem administradores judiciais recebendo 100, 200, 300 mil reais de salário. 300 mil reais de salário, senhores.
O projeto em análise na Câmara exige a formulação de um plano de falência a fim de que o gestor fiduciário possa levar adiante a venda de bens para honrar despesas do processo e pagar credores segundo suas classes de preferência. O plano deverá ser divulgado na internet e terá informações sobre a gestão dos recursos, venda de ativos, pagamento de passivos e contratações de toda sorte. A expectativa era que a proposta fosse votada na quinta passada, mas tendo em vista a necessidade de ajustes técnicos ao texto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, propôs que a votação da matéria ficasse para esta terça-feira.
Hoje o texto está sem destaques, mas eu penso que ele carece de um detalhamento por parte das lideranças pelas alterações, lógico, legislativas, técnica legislativa, adequação de revogação de artigos, para que tudo fique claro. E a gente vota um projeto como nós discutimos, com clareza, transparência, todo mundo sabendo, de uma inovação. Então, como a pauta está trancada, ele ficará como primeiro item da próxima terça-feira e a gente encerra a sessão por aqui. Pode ser?
A mudança na lei de falências é um dos projetos de autoria do governo Lula com urgência constitucional que trancam a pauta de votações do plenário. Outro trata da criação de programas para beneficiar bons contribuintes, baseados em três pilares. Vantagens para quem cumpre regras de conformidade, controle de benefícios fiscais e regras mais duras para o devedor quanto mais. A Câmara também pode votar esta semana o projeto que exige fornecimento de água potável às escolas. Coordenador da Frente Parlamentar Mista da Educação, o deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, defendeu a importância da matéria com base em dados do Censo Escolar de 2021, que revelaram mais de 8 mil instituições de ensino no Brasil sem acesso à água potável. Outro tema que aguarda uma oportunidade de análise pelos deputados é a reedição do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. O governo deve encaminhar uma proposta ao Congresso. E, na quarta-feira, o plenário da Câmara se transforma em comissão geral para debater a questão. O deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, convocou uma manifestação em favor da manutenção do programa.
Eu vou fazer um apelo ao Congresso Nacional para no próximo dia 27 de março, às 10 horas, nesse plenário, fazermos um grande movimento em apoio ao PERSE, que é o Programa de Incentivo ao Setor de Eventos, tão prejudicado durante a pandemia e que, infelizmente, o desgoverno Lula quer acabar. Depois da pressão no Senado Federal, ele recuou. E agora a pressão precisa ser na Câmara dos Deputados, que representa 200 milhões de brasileiros, para que possamos dar esse gesto ao setor tão prejudicado, senhor presidente. É importante que a população brasileira compareça, principalmente as pessoas que moram aqui na capital federal, e todos os parlamentares, independentemente de partido, seja de esquerda, de direita, de centro, o importante é manter o programa para incentivar a economia, incentivar emprego e renda em toda a parte do país, em especial na minha querida Paraíba.
Essas e outras votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap.
Nova lei inclui a parentalidade positiva e direito à brincadeira como estratégias para prevenir violência contra crianças. Acompanhe com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Nova lei inclui a parentalidade positiva e o direito à brincadeira como estratégias que envolvem vários setores dos governos para prevenir a violência contra crianças. A parentalidade positiva é definida como o processo desenvolvido pelas famílias na educação das crianças em um relacionamento fundamentado pelo respeito, acolhimento e não violência. A lei tem origem em projeto da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que participou de seminário na Câmara sobre infância e juventude.
Adianta só a lei? E a gente tem cumprido a lei? Será que Marajó não é o exemplo típico de que a gente não cumpre a lei? Cada avanço legislativo depende eminentemente do esforço de um conjunto de pessoas. Não é só o relator, não é só o autor. Normalmente, né, não é só a sociedade civil, não é só o governo, mas assim, é todo mundo um pouco junto para que a gente possa construir um texto que seja palatável e que mais, que a gente consiga aprovar no plenário da casa quando a matéria é de plenário.
O projeto foi aprovado na Câmara em versão sugerida pela relatora, deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro. O texto altera outra lei de 2022, que cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. Pela nova lei, é dever do Estado, da família e da sociedade promover aspectos da parentalidade positiva. O texto considera ações de proteção, saúde física e mental e prevenção de violências e de violações de direitos. O apoio emocional é o atendimento adequado às necessidades emocionais da criança para o desenvolvimento psicológico saudável. A estrutura envolve o conjunto de equipamentos de uso comum destinados a práticas culturais, de lazer e de esporte. A parentalidade positiva também envolve ações e campanhas para desenvolver capacidades neurológicas e cognitivas da criança e a educação não violenta e lúdica, com promoções do direito à brincadeira e relações não violentas. Segundo a nova lei, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios desenvolverão essas ações em programas existentes ou a serem criados. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Governo revê contas e projeta déficit de 9,3 bilhões para 2024. Repórter Silvia Munhato nos conta os números já apresentados.
O governo divulgou nesta sexta-feira que a previsão para o resultado fiscal de 2024 saiu de um superávit de 9,1 bilhões de reais para um déficit de 9,3 bilhões. O resultado é a diferença entre receitas e despesas. Em relação ao produto interno bruto do país, os dois valores são próximos de zero. Para manter o limite de despesas para o ano de 2,1 trilhões de reais, foi divulgado um bloqueio de 2,9 bilhões no orçamento, bloqueio que será detalhado por órgão nos próximos dias. Nesta primeira avaliação bimestral das contas públicas, o secretário de Orçamento Federal, Paulo Bijos, lembrou que a meta fiscal para o ano admite um superávit ou um déficit de 28,8 bilhões de reais.
Dentro do intervalo de tolerância, se houver déficit, não há uma implicação prática. Não há a necessidade de limitação de empenho ou de contingenciamento. Essa necessidade só surge a partir desse limite, então, se o déficit ultrapassar essa barreira dos 28,8 bilhões.
Para o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, relator do arcabouço fiscal, o déficit projetado pelo governo é otimista. Ele também criticou o uso da margem de tolerância da meta fiscal.
Está se usando, né, a margem que nós colocamos e isso, a meu ver, é não querer de fato perseguir a meta de déficit zero, que é o que nós colocamos no arcabouço, que eu espero que o governo de fato faça.
Segundo o secretário de Orçamento, houve um aumento na projeção das despesas para o ano de R$ 1,6 bilhão e uma redução das receitas de R$ 16,8 bilhões. De qualquer forma, o governo até aumentou um pouco a sua estimativa de arrecadação tributária com as medidas anunciadas no ano passado para fechar brechas fiscais. Esse total passou de R$ 167,6 bilhões para R$ 168,3 bilhões. Paulo Bijos lembrou que o governo reviu alguns parâmetros macroeconômicos que influenciam as receitas e despesas, como o crescimento econômico, que passou de 2,19% na lei orçamentária para 2,22% agora.
Em 2024, nós já podemos observar um movimento semelhante ao ocorrido em 2023, quando as projeções de mercado paulatinamente foram se aproximando das projeções oficiais.
O secretário explicou que as despesas que não são obrigatórias no orçamento somam R$ 204,4 bilhões. O corte anunciado corresponde, portanto, a 1,42% desse total. Mas a despesa que pode ser bloqueada é bem menor, apenas R$ 77 bilhões. Isso porque emendas parlamentares impositivas e gastos mínimos com saúde e educação não estão sujeitos a bloqueio. Já no caso do contingenciamento para obtenção da meta fiscal, o total que pode ser revisto sobe para R$ 202,4 bilhões. Para Paulo Bijos, a situação fiscal é boa, porque a arrecadação de impostos vem subindo e as despesas estão em 18,9% do PIB, quando a média desde 2015 é de 19,1%, sem considerar o ano mais crítico da pandemia, 2020. Pelas novas regras fiscais, em maio, na próxima avaliação bimestral, haverá uma janela para abrir um crédito orçamentário de R$ 15 bilhões. Segundo Bijos, isso pode ocorrer caso a receita de tributos mantenha o ritmo de alta e a previsão de déficit não ultrapasse R$ 13 bilhões. Neste caso, o bloqueio de despesas poderá ser cancelado. O secretário ainda informou que, apesar de a previsão de despesas com benefícios previdenciários ter subido 5,6 bilhões para 2024, o governo vem fazendo um trabalho de otimização de processos no INSS, que deve gerar uma economia de 9 bilhões. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Câmara aprova nova regra para a distribuição de revisão de pensão alimentícia. E a repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara determina que as ações judiciais de revisão ou de anulação da pensão alimentícia sejam livremente distribuídas, não cabendo o direcionamento à vara de família que fixou o pagamento. O relator do projeto, deputado Dr. Vitor Linhales, do Podemos do Espírito Santo, explica que a obrigatoriedade de distribuir a ação de revisão ou extinção de pensão alimentícia à mesma vara onde a pensão foi determinada dificulta o acesso à justiça.
As pessoas, ao longo do tempo, elas se mudam, a vida delas segue. O alimentando, ele vai fazer uma faculdade em outro município e, sendo obrigatório a vara originária em que proferiu a sentença ser discutida aquela revisão alimentícia ou até mesmo a extinção, você fazia com que as pessoas tinham dificuldade do acesso à justiça, tendo que regredir ou retornar lá naquela cidade, localizar aquele processo que às vezes a sentença foi prolatada há 12 a 15 anos atrás, para conseguir rediscutir aquele tema.
O projeto que determina que as ações judiciais de revisão ou de anulação da pensão alimentícia sejam livremente distribuídas pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para análise pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Comissão sobre Migrações Internacionais e Refugiados do Congresso vai buscar diálogo com estados. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou o início dos trabalhos do colegiado em 2024.
A Comissão Mista sobre Migrações Internacionais e Refugiados iniciou os trabalhos em 2024. O grupo de representantes da Câmara e do Senado elegeu como presidente o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco. O parlamentar espera que o Congresso Nacional consiga se articular para melhorar a relação entre o Estado brasileiro e os refugiados. Túlio Gadelha destaca que o trabalho do Exército Brasileiro no acolhimento de estrangeiros nas fronteiras tem sido positivo. Porém, o deputado defende que tanto a Câmara quanto o Senado precisam dialogar mais com os estados por meio da criação de conselhos estaduais voltados ao acolhimento de refugiados.
A criação de conselhos em cada estado, onde as pessoas possam participar, a sociedade civil, mas o poder público principalmente também, com suas secretarias, seus representantes, para discutir a situação dos migrantes e refugiados que estão naquela cidade, naquele estado. Não adianta a gente decidir uma regra que valha para todo o país, se a gente tem diversas realidades no nosso Brasil e diversos povos, de diversas etnias.
A comissão, formada por 12 senadores e 12 deputados, foi criada em 2019 para acompanhar movimentos migratórios nas fronteiras do Brasil e a situação dos refugiados internacionais dentro do país. Segundo o último levantamento da Agência das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, o Brasil recebeu mais de 50 mil pedidos de reconhecimento da condição de refugiado em 2022. Do total, foram reconhecidas 5.795 pessoas, sendo que quase metade são crianças e jovens com até 24 anos de idade. A Organização das Nações Unidas considera como refugiado toda pessoa que foge de seu país de origem por perseguição ou violência dos direitos humanos. Por outro lado, os governos nacionais podem estabelecer processos para definir juridicamente a situação dos imigrantes, bem como dos seus direitos. No Brasil, a lei determina que pessoas reconhecidas como refugiados em território nacional devem usufruir dos mesmos direitos que qualquer outro estrangeiro que mora ilegalmente no país. Isso inclui acesso à saúde e à educação, aos serviços de segurança pública e à possibilidade de trabalhar. A deputada Carol D'Artora, do PT paranaense, ressalta que o fluxo de imigração internacional exige melhores condições educacionais. Ela argumenta que a política de integração dos refugiados precisa estar alinhada com a educação pública no país, sobretudo em relação ao ensino de idiomas.
Foz do Iguaçu, por exemplo, no meu estado, uma cidade que faz fronteira com Argentina e Paraguai. E nesse momento a gente tem sequer a oferta da língua espanhola como obrigatória nas escolas. Barreiras que, se a gente integrar a política de imigração com as políticas educacionais e com as políticas de integração, a gente consegue dar um melhor acolhimento para essas pessoas.
A Acnur estima que cerca de 700 mil refugiados vivem no Brasil. Do total, 560 mil vieram da Venezuela, 87 mil do Haiti e 9 mil do Afeganistão. Além da presidência, a Comissão Mista sobre Migrações Internacionais e Refugiados elegeu o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, como vice-presidente do grupo. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Parlamentares e sociedade civil reivindicam abastecimento de água a toda a população como direito fundamental. O repórter Cláudio Ferreira tem mais informações.
Uma projeção na área externa do prédio do Congresso, que exibiu frases como "água para todos" e "direito à água" na Constituição, foi um dos esforços para chamar a atenção sobre a importância do acesso universal ao abastecimento, em meio às comemorações pelo Dia Mundial da Água em 22 de março. Uma proposta de emenda à Constituição, que está sendo examinada pela Câmara, inclui o acesso à água potável entre os direitos e garantias fundamentais. O texto assegura acesso à água potável em quantidade adequada para possibilitar a sobrevivência, o bem-estar e o desenvolvimento socioeconômico. Em 2010, a Organização das Nações Unidas já tinha considerado o acesso à água limpa e ao saneamento como direito humano básico. Parlamentares e entidades da sociedade civil cobram a criação de uma comissão especial na Câmara para apreciar a proposta. Presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Saneamento Público, o deputado Joseildo Ramos, do PT da Bahia, reclama que, apesar desse direito explicitado pela ONU, 6 milhões de brasileiros ainda não têm o fornecimento regularizado.
O Brasil, ele tem um potencial enorme, quase que inesgotável, para oferecer água para a sua população. Entretanto, historicamente, os investimentos, eles não motivam que a gente tenha mais políticas públicas para poder oferecer os serviços de saneamento que são feitos em monopólio ou em oligopólio. Ou seja, uma empresa só, num município grande, cuida do saneamento. Então, para a iniciativa privada, é uma mão na roda. Entretanto, existem pessoas que não podem pagar a tarifa, mas têm direito à água.
O parlamentar também é um dos autores de um projeto de lei que altera a Lei de Saneamento Básico para considerar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário como direito humano. A proposta está sendo examinada pelas comissões permanentes da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Câmara aprova a proposta que prevê institucionalização de urna de idosos. A repórter Paula Moraes explica a questão.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que permite a entidades que desenvolvem programas de internação de idosos oferecer também programas de institucionalização dia, limitados aos períodos da manhã e tarde. Em seu parecer, o relator deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, citou que a Constituição Federal consagra como fundamento a dignidade da pessoa humana e também estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. Ele destacou ainda que com a institucionalização dia, os vínculos familiares poderão ser mantidos.
Essas instituições, essas entidades assistenciais de longa permanência precisam flexibilizar a gestão no sentido de permitir que haja também a institucionalização dia e a permanência desses idosos em período matutino, vespertino, até para conjugar também a convivência com seus familiares. Porque o grande problema que nós temos é que, infelizmente, grande parte dos nossos idosos são entregues a essas instituições e não têm essa convivência familiar estruturada.
A proposta que permite a entidades que desenvolvem programas de internação de idosos oferecer também programas de institucionalização dia já foi aprovada pelo Senado e pode seguir para a sanção presidencial, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Termina aqui o Câmara é Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 999 78 9080. Ótima segunda para você. A gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.